Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB Paraná, o doutor Alexandre Salomão. Ele traz para a gente mais informações sobre a situação dos direitos humanos aqui no Brasil. E nós também vamos falar sobre convenções das quais o Brasil é signatário, como a Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Quero cumprimentar aqui o doutor Alexandre. Bom dia, doutor, tudo bom?
Bom dia, Jéssica.
Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor Alexandre, primeiramente, para a gente inteirar os nossos ouvintes do tema, o que significa legalmente nós falarmos em direitos humanos?
Caros ouvintes, a dimensão dos direitos humanos se reflete com relação à proteção de direitos e garantias fundamentais que são inerentes a todos os seres humanos, que visam a proteção individual e coletiva, que se dão minimamente para essas pessoas, sem qualquer distinção com relação à origem, raça, sexo, etnia ou qualquer outra espécie de condição. São garantias mínimas de dignidade do ser humano.
E, doutor, o que diz a nossa Constituição Federal sobre esse assunto?
Nossa Constituição, a Constituição de 88, denominada Constituição Cidadã, ela traz diversos aspectos que visam a garantia da prevalência dos direitos humanos. Nossa Constituição é bastante ampla com relação a essas garantias. Nós temos o artigo 5º, nós temos dos direitos e garantias fundamentais, nós temos os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, direitos políticos, enfim, nossa Constituição é bastante ampla com relação à efetivação dos direitos humanos e traz um grande rol de direitos que necessitam efetivamente de uma observância dia a dia para que se efetive um maior respeito ao ser humano e à preservação de sua dignidade.
E, doutor, para os nossos ouvintes entenderem melhor, quem são os principais atores desse sistema de garantia dos direitos humanos?
Olha, essa questão dos principais atores seriam promotores, juízes, assistentes sociais, defensores públicos, advogados, organizações não governamentais, a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, movimentos sociais, conselhos tutelares, conselhos da comunidade, enfim, é muito ampla essa gama de atores dos direitos humanos. A OAB é uma entidade autônoma e detém um papel bastante importante nessa luta de promoção e defesa dos direitos humanos.
E, doutor, qual que é a situação atual dos direitos humanos no Brasil? Por exemplo, para os nossos ouvintes entenderem melhor, quais têm sido as principais denúncias?
Nós temos inúmeras situações que refletem uma situação de ofensa direta a direitos humanos e outras tantas que é da não implementação de políticas que visam a dignidade da pessoa humana. Ainda que formalmente a gente tenha diversos mecanismos de proteção, visto que o nosso país ratificou praticamente todas as convenções internacionais relativas ao assunto, na realidade essa proteção não é efetiva. Os índices de pobreza, desigualdade social, revelam na prática que existe um certo descaso com relação à própria sociedade com relação à implementação desses direitos humanos.
Doutor, então, para os nossos ouvintes entenderem bem, a questão da pobreza, da miséria da população também é uma situação que fere os direitos humanos.
Sem dúvida. Temos situações de violação de direitos de crianças, de adolescentes, de idosos, discriminação de minorias, de pessoas com deficiência, ataques a moradores de rua, violência contra mulheres, contra populações desprovidas de terra, de teto, questões também relativas a penitenciárias, também que é recorrente essa situação de violação de pessoas que estão sob a tutela do Estado, que é uma situação que nos preocupa muito, não com relação, apesar dessa situação de a sociedade ter muita dificuldade com relação à observância da questão da pessoa, que seria um delinquente, mas elas estão tendo direitos humanos violados, estando sob a custódia do Estado. E isso é muito preocupante.
E nós não podemos deixar de mencionar que essas pessoas também, elas retornam para a nossa sociedade, né, doutor?
Ah, sim. Essa é uma situação, assim, de...
É um problema de todo
extrema,
mundo.
De extrema preocupação, é que hoje, diante desse casuísmo que se coloca com relação a dificuldades com tratamento de pessoas que efetivamente têm necessidades prementes e alguns recursos são aplicados no sistema penitenciário, o sistema penitenciário é muito caro, é uma máquina de formação de delinquentes e conta com um auxílio tremendo de nós todos para que ele se torne cada dia pior. E dentro desse quadro, nós hoje temos um dispêndio enorme de dinheiro para simplesmente punirmos de uma forma que acaba acarretando maiores problemas do que quando iniciou-se a situação. Nós temos uma situação da grande parte da população carcerária tem pouquíssimo ou nenhum acesso à educação, à saúde, e acabam sendo amontoados nessas unidades para que sejam, diante das dificuldades que lhes são criadas por nós próprios, reunidos e se tornado amigos em virtude das próprias privações que são colocadas. Hoje, quando me dirigia para cá, eu tive um contato com uma notícia de que haveria uma situação de... Teriam sido organizados alguns atentados com relação a agentes penitenciários que teriam tido conflito numa situação da penitenciária de Londrina 2, a PEL 2. Estivemos há pouco tempo lá e observamos que o quadro lá é terrível. Houve uma rebelião nessa unidade, a unidade está parcialmente destruída e o clima é extremamente tenso entre agentes penitenciários e pessoas que se encontram nessa unidade, porque ela não tem condição nenhuma de funcionamento. Isso acaba acarretando conflitos entre eles e não sei a extensão dessas investigações, mas o agente penitenciário, ele está ali naquele momento, é a primeira pessoa que trata com a pessoa que está detida. Então, quando há dificuldade com medicamento, doenças, ela é a primeira pessoa que nega esse auxílio a pessoa que está detida. Então, é uma situação de conflito que acaba sendo gerada até pela falta de uma política de que procure solucionar esse problema.
Doutor, já que nós entramos no assunto, como que o senhor analisa a defesa de parte da sociedade da violência para combater outros tipos de violência? A defesa da tortura, por exemplo, ou o discurso de que bandido bom é bandido morto?
Eu acredito que essa difusão que existe dessa é uma política bastante rasteira, assim, que se vê hoje pregada por muitas pessoas, como se fosse dessa forma que fosse solucionar problemas de segurança pública e de privação que existem, que é muito maior do que simplesmente as situações pontuais que são colocadas. Elas vêm mais de uma falta de educação para os direitos humanos, que as pessoas acabam não tendo, do que qualquer outra coisa. A história comprova que essa política do revide, do talhão, do olho por olho, dente por dente, ela não efetivou nenhum progresso para a humanidade. Então é bastante singela, um argumento muito fraco esse da punição. Nós tivemos um incidente há pouco tempo onde uma pessoa que teria praticado um assalto foi morto, né? A informação pelo menos que eu tive foi essa, e que algumas pessoas aplaudiram essa situação de um policial teria matado. Eu não acredito que a morte de quem quer que seja possa justificar esse tipo de colocação. porque até nós estamos aqui num programa promovido pela AMAPAR.
Sim.
E o juiz dessa pessoa acabou sendo o agente de segurança pública. Então, essas soluções simplistas, assim, são extremamente preocupantes. A questão do bandido bom é bandido morto, uma pessoa, para se ter um julgamento e se processar ele como culpado, ela tem que ter algum direito de defesa. E então, seria, até para se pensar nisso, teria que se analisar qual foi a possibilidade dessa pessoa de demonstrar que ela não seria um bandido ou se houvesse esse tipo de execução sumária. Eu acredito que essa violência que nós temos hoje, tanto que está instalada, ela é um tanto quanto cultural, isso já vem de muito tempo. Se procura explicar a violência urbana com argumentos dos mais diversos possíveis, mas não se observa algumas situações que ocorreram principalmente no nosso estado nas últimas décadas. Nós tivemos um enorme êxodo rural, nós tivemos um inchaço muito grande das cidades, as cidades não tiveram condição de conseguir colocar essa mão de obra que veio para as cidades. Isso é um problema muito maior do que se prega hoje com a questão de compra de viaturas ou o aumento de efetivo da polícia, o maior armamento. A situação não é tão simples.
É necessário tratar a raiz do problema.
Exatamente.
Também, doutor.
Isso é uma questão recorrente no Brasil, é sempre se procurar tratar o sintoma e nunca
a causa.
Então, isso é tanto no nível federal quanto no nível estadual, nós não temos assim, uma cultura de atacar a causa do problema. Tanto é verdade que nós estamos hoje aqui em uma situação política que ontem tivemos a assunção de um novo presidente. E esse presidente, o compromisso dele hoje é efetivamente resolver todos os problemas do país. E pontualmente não se tem compromisso desse governo com a solução de nenhum problema específico. E assim as coisas vão acontecendo no país. Não existe uma situação, inclusive, na implementação dos próprios direitos humanos. Então, nós vivemos uma constante ida e vinda de situações que elas acabam não tendo uma sequência natural, a implementação de políticas que tenham continuidade. Nós tivemos aqui, há algum tempo, uma promessa com relação ao esvaziamento de todas as delegacias, das carceragens das delegacias. Houve um primeiro movimento e hoje nós estamos com as carceragens novamente lotadas e os índices de violência não diminuíram, não existem mais condições de se implementar a prisão de mais pessoas porque o sistema está superlotado e os índices de violência não diminuíram. Ou seja, efetivamente não é pelo encarceramento das pessoas que nós vamos ter o que a população toda deseja, que é a diminuição do índice de violência urbana.
E, doutor, uma das razões de que parte da população muitas vezes é adversa a esses temas que envolvem os direitos humanos é que muitas pessoas entendem os direitos humanos como uma proteção mais aos criminosos do que às vítimas. Como que o senhor analisa, como que o senhor vê essa situação, essa percepção de parte da população?
A maior parte dessa percepção vem da desinformação. É muito importante se colocar que o sistema de defesa de direitos humanos, se realmente observado, ela protege bens jurídicos que são afetos à dignidade da pessoa. Então, temos lá a questão da proibição da tortura, a dignidade da pessoa, o direito à vida, à saúde. Efetivamente, todas as pessoas que se colocam contra os direitos humanos, elas não são contra os direitos humanos. Elas observam situações pontuais. Por exemplo, a pessoa que comete um delito, normalmente ela viola um direito humano da pessoa que é vítima do delito. E essa violação do direito humano dela tem uma proteção legal pelo Código Penal, por legislações extravagantes, mas efetivamente a defesa do direito do cidadão que é violado, o direito humano dela tem uma sanção penal. O que a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, às vezes é um pouco mal interpretado com relação a isso à população, é que não é porque uma pessoa cometeu um crime que ela tem por contrapartida a violação dos seus direitos humanos. Então, não é, essa defesa, nós temos na OAB uma comissão, chama-se Comissão de Defesa de Vítimas de Crimes.
Uhum.
E essa comissão, muitas vezes as pessoas falam que quando a pessoa é vítima de um crime, onde está os direitos humanos? Os direitos humanos, quando a pessoa é vítima de crime, ele está sendo violado, ele foi violado. Houve uma violação de um direito fundamental dessa pessoa. E aí ela se torna vítima de um delito e tem um Estado que vem auxiliá-la com relação a isso. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, ela tem a defesa dos direitos humanos, inclusive das pessoas vítimas de crime, mas ela tem também por objetivo a preservação dos direitos na sua plenitude. Não é porque uma pessoa cometeu um delito, por exemplo, que ela tenha que perecer de fome ou ser exposta ao contágio de uma doença infecto-contagiosa por uma escolha de não tratamento disso pelo próprio Estado. Não há como se você é aceito, até com relação à civilidade. Hoje nós temos um quadro dentro das unidades prisionais que beiram a idade média. São unidades, nós tivemos uma visita do COASC, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, onde recebemos o 10º Distrito Policial de Curitiba, foi considerada a pior unidade prisional do Brasil.
Nossa.
Isso é isso, lembrando de todas, Urso Branco, Pedrinhas, que nós observamos, é pior do que isso. Então, é um título que nos envergonha muito e gostaríamos de deixar essa péssima situação o mais rápido possível no passado.
Uhum. E, doutor, é importante também destacar para os nossos ouvintes que quando uma pessoa comete um crime, o único direito que ela perde é o direito à liberdade. Todos os outros direitos continuam assegurados para essa pessoa, não é mesmo?
Sim, isso não é especificamente, é uma situação que não é do Brasil. Isso é uma situação mundial.
Sim.
O Brasil assumiu, perante a comunidade internacional, a obrigação de manter essa situação de preservação dos direitos humanos para todas as pessoas.
Uhum.
Existe alguma situação pontual que se coloca de determinado crime que acaba trazendo uma repercussão grande, que são colocados isso, eu considero isso muito oportunista, mas é com relação a, puxa vida, será que a gente vai ter que ficar pagando isso? Nós temos hoje essa é uma política bastante rasteira, porque muitos dos que pregam isso já foram eleitos, e as suas soluções com relação a isso não se efetivaram.
Uhum.
Então, a nós resta a observação de que isso não resolveu o nosso problema. Nós precisamos de soluções, e soluções que sejam, que tem um respeito a todos os compromissos que assumimos perante a comunidade internacional. Nós precisamos efetivamente combater as causas dos nossos problemas, não os efeitos.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio Paraná com o doutor Alexandre Salomão, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB Paraná. Doutor, o senhor poderia agora explicar para os nossos ouvintes no que consiste a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura?
Essa é uma convenção que foi assinada já em 1991 pelo Brasil, que ela previne o quê? Ela tem, entre as suas previsões, existe, por exemplo, o seu artigo 10, que declara nula qualquer declaração que se comprove haver sido obtida mediante tortura.
Uhum.
Entre outras, a tortura não pode ser jamais admitida como método de investigação. A própria lógica descarta esse tipo de método de investigativo pelo seguinte argumento bastante simples. A pessoa que tem uma resistência física maior será sempre inocente. E a pessoa que tem uma resistência física menor sempre será culpada. Então, sob o ponto de vista, se existisse um ponto de vista racional com relação à prática de tortura para obtenção de prova, mesmo assim ele seria refutado, porque não se pode a compleição do investigado mediante tortura ser uma barreira que chega a determinado fato. existem diversos métodos de investigações que respeitam direitos humanos, que respeitam a integridade moral das pessoas, a dignidade da pessoa investigada, que chegue efetivamente a conclusões mais próximas do possível da verdade num fato que está sendo investigado. Agora, a prevenção da tortura é algo extremamente necessário. Tivemos há pouco tempo uma grande discussão a respeito de um deputado federal que teve uma manifestação em favor de uma pessoa que era reconhecidamente um torturador. E isso provocou, até porque houveram outras manifestações a pessoas que teriam praticado alguns crimes no passado. E é interessante até se observar que as pessoas não têm muita noção de que a tortura já é deplorável por si só. A utilização de qualquer método violento de uma pessoa que não pode oferecer qualquer espécie de resistência já é, por si só, uma violência sem precedentes. Agora, imaginar-se que temos um agente público que recebe a sua remuneração para causar castigo físico a pessoas que estão sob sua custódia legal.
Uhum.
É bastante diferente de se comparar com uma pessoa que comete um crime ou que... Essa possibilidade da pessoa praticar esse castigo corporal é dada pela população, nós próprios. Nós pagamos o transporte dessa pessoa até essa unidade, pagamos o café que ele toma. Não, é inconcebível nós, como pessoas civilizadas, podemos ter qualquer espécie de consideração com relação a esse tipo de prática deplorável que tem sido feita, foi efetivado no passado. Hoje temos quadros pontuais de práticas bastante, bastante deploráveis. Tivemos há pouco tempo uma questão do conhecido caso Tainá, que foi atendido pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Comissão de Direitos Humanos, onde foi demonstrada a prática de tortura com relação a pessoas investigadas. E isso está sendo acompanhado agora pela própria ordem, o processamento está sendo feito. Temos situações de denúncias com relação a práticas de tortura com internos de estabelecimentos prisionais. E isso tem tido um acompanhamento muito efetivo com relação à OAB e as medidas cabíveis têm sido perqueridas pela própria ordem.
Uhum. Doutor, aproveitando que o senhor tocou nesse assunto da atuação da OAB, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes, especificamente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná, da qual o senhor é presidente. No que consiste o trabalho realizado por essa comissão?
A comissão tem a própria comissão é Comissão de Defesa dos Direitos Humanos.
Uhum.
O objetivo primordial da comissão é a defesa dos direitos humanos. Ou seja, como eu já coloquei anteriormente, nós temos a comissão de apoio a vítimas de crime. E a Comissão de Direitos Humanos tem uma perspectiva mais de defesa, para que não haja violação dos direitos humanos, não para que seja perquirida depois a violação dos direitos humanos. Nós temos procurado, dentro dessa linha, fazemos acompanhamentos junto a unidades prisionais, com relação a populações em estado de expostas a violações. Tivemos até acompanhando o episódio de Quedas do Iguaçu há pouco tempo. Procuramos uma interlocução até naquela oportunidade com relação a que se estancasse o quanto antes os atos hostis que vinham ocorrendo entre a polícia militar e o Movimento Sem Terra, uma situação de um diálogo bastante truncado, sem nos envolvermos com relação à culpabilidade ou não de outras pessoas. Nossa preocupação maior é que se encerre as situações de conflito entre a força pública e o movimento social. Temos a atuação hoje que do OAB Cidadania, que é um programa que a OAB já vem implementando há alguns anos, inclusive foi
premiado
nacionalmente no ano passado, que é um programa que é encabeçado há muitos anos pela doutora Lúcia Belloni, que é nossa membro consultor da nossa comissão. Temos um acompanhamento, vamos procurar agora também implementar um programa para educação de direitos humanos, fazer um material de apoio e de visita a escolas, a própria unidades policiais, um acompanhamento para a educação com relação a direitos humanos. Tirar esse mito de que os direitos humanos só são representativos para pessoas que cometem delitos ou para presos, e demonstrar que a questão é a defesa das pessoas vulneráveis. Esse é o maior objetivo da comissão.
Uhum. Doutor Alexandre, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes de que maneira que o poder público no geral e a sociedade tem que trabalhar em conjunto para a gente conseguir assegurar os direitos humanos de todos os brasileiros.
Eu acho que o poder público, primeiramente, é procurar implementar políticas de conhecimento da população, efetivamente, o que vem a ser os direitos humanos. Existe um mito muito ruim que foi criado com relação aos direitos humanos que acabam prejudicando muito a implementação. A primeira questão é, direitos humanos têm por grande objetivo a dignidade do ser humano. A dignidade em todos os seus aspectos. A dignidade da preservação de seus direitos, da respeitabilidade, da valorização da vida, da valorização do respeito. E essa é uma situação que vem sendo afastada até pelo convívio que se tem hoje com relação aos objetivos que as pessoas têm em sua vida. Hoje a gente vive uma situação, uma grande necessidade de consumo. Nós temos uma população muito jovem que acaba praticando alguns atos que não acabam retirando a própria dimensão de dignidade delas próprias. E a valorização da vida e da dignidade é a pedra fundamental de todo o sistema de direitos humanos. Outra questão muito importante é o retrocesso das políticas. Se preservar muito, que a população precisa sempre estar vigilante com relação a que os benefícios que sejam reconhecidos, que eles não retornem, que não tem sempre se viver buscando a mesma coisa novamente. Temos lá reconhecimento à erradicação da pobreza. Passa um determinado momento, retorna à população aquela mesma situação. Educação, diminuição de... É procurar sempre o objetivo traçado que seja, quando se obtém um parcial progresso, que esse progresso, esse objetivo não seja, não retroceda. É até uma situação de proibição do retrocesso, que seria uma das políticas, mas a gente tem cotidianamente observado que situações que eram melhores acabaram se deteriorando por questão de desorganização do próprio Estado. Então, a primeira questão é a população precisa estar muito vigilante com relação a isso e muito atenta com relação à violência que existe dentro do próprio seio da sociedade. A nossa sociedade é extremamente violenta, sempre foi, precisa reconhecer isso para que se tenha alguma possibilidade de que isso diminua. O primeiro passo para a solução de um problema é reconhecê-lo. Uhum. E isso, a violência urbana, as questões que têm sido implementadas nesse sentido, precisam ser reconhecidas pela população para que sejam diminuídas.
Doutor Alexandre, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, agradeço a oportunidade e estou à disposição para quando for necessário. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.